minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Hora de Brasília, agora são 11:02. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Plano de Deus para o casamento, nós encontramos na palavra do Senhor e nós começamos a falar sobre este assunto que tem se estendido. Falamos sobre a importância de cada um cumprir o seu papel dentro do desígnio de Deus. Falamos sobre o propósito básico de Deus para com o lar, para com a família, o casamento em si, os filhos. Ontem nós falamos da responsabilidade do marido e também do pai. E também vamos agora trazer aqui ensinamentos da palavra de Deus sobre as esposas, né? Esposas e, consequentemente, aquelas que já receberam a graça de serem mães. Muitas estão em período de gestação, outras estão na primeira gestação, outras estão aguardando esta bênção de Deus para que a madre seja aberta. Nós temos orado também pelas irmãs que têm pedido a Deus para que a madre seja aberta, ou seja, para que possam engravidar. Estão chorando, lamentando, como Ana, lá no primeiro livro de Samuel. Mas vamos lá. Uma palavra que hoje sabemos que não é muito ingeridas, as mulheres, principalmente o mundo, vê a palavra submissão com desgaste, é uma palavra pejorativa naquilo, principalmente no que se tange ao relacionamento entre marido e mulher. Na verdade, de um modo até mais amplo, a submissão, ninguém quer se submeter mais a autoridades constituídas, e existe na Bíblia um princípio de autoridade, que nós devemos nos submeter aos nossos líderes. E isso é uma palavra que está... não vou fugir aqui do assunto, não, mas hoje, mais do que nunca, as pessoas não querem se submeter aos seus líderes em vários aspectos, principalmente naquele aspecto que nós vemos, o aspecto bíblico, onde nós devemos sim, porque os nossos líderes vão prestar contas. Está escrito na palavra de Deus que nós devemos obedecer aos vossos guias, submetei-vos a eles. Hebreus 13, 17. Aos líderes de verdade. E como assim as mulheres devem se submeter aos seus maridos? De verdade. Como assim, pastor? Tem marido de mentirinha? Quando eu falo marido de verdade, é quando o marido cumpre o seu papel, que nós falamos ontem. É cumprindo o seu papel. Aí você vai fazer o que a Bíblia diz de forma, e até o sentido etimológico da palavra. O que, que é submissão? Submissão vem de outras palavras, que é humildade, que é obediência voluntária. É uma sujeição, estar debaixo da missão de... Estar debaixo da missão de obediência voluntária, pacífica, ok? Humildade, estar debaixo da missão de. Então, quando a mulher ela está debaixo da missão do marido, faz isso de forma voluntária, por quê? Porque tem um marido de verdade que cumpre também os seus papéis que são estabelecidos pela palavra de Deus, pela palavra de Deus. Então vamos aqui orientar as nossas irmãs, orientar as famílias e orientar a igreja do Senhor Jesus. E o propósito de Deus para as mães, para as esposas, é um papel nos dias de hoje que gera desafios, angústia, desconforto, muita pressão, sempre existiu, mas hoje mais do que nunca. É um desafio no plano de Deus a mulher dos tempos de hoje. Primeiro, se for a mulher que cumpre os seus preceitos bíblicos, ela vai ser tratada assim como se fosse diferente, um ET. Se ela é, lamentavelmente, porque muitas que se primam para fazer a vontade de Deus, estar debaixo da orientação de Deus, é como tida como améria ou coisas assim desse tipo. Acaba sendo motivo até de escárnio. Por isso é um desafio muito grande. Mas a mulher sempre teve o seu papel difícil durante os longos tempos, mas Deus tem honrado as servas, honrado as mulheres, até na congregação, na vida espiritual, e não vai ser diferente quando ela cumpre e ama a Deus acima de todas as coisas. Então ela tem que complementar, era uma ajudadora, complementar o quê? O esposo, como uma auxiliar, é uma auxiliadora. E que muitas vezes acontece, no afã do mundo determinar as coisas, em que você deve atingir os seus objetivos acima de todas as coisas, aí o objetivo maior de auxiliar o esposo, quando tem um esposo de verdade, auxiliar o esposo, aí prefere às vezes ser fiel, ou seja, dar crédito ao mundo e à voz do coração, o egoísmo, do que dar crédito à voz de Deus. Ou seja, vem a questão também da fidelidade para com Deus. Então, se você tem um marido de verdade no Senhor, um marido que cumpre os seus papéis, quando fala marido cumprir seu papel, não é perfeito, porque marido nem fica desempregado. Agora, existe dependendo do que a mulher almeja e deseja, dentro de papéis realistas, porque nós precisamos crescer, ter um mínimo de subsistência para o nosso dia a dia. Agora, tem projetos de vida pessoal surreais e que nenhum homem pode chegar ao patamar que talvez uma esposa tenha o desejo ou tenha ambição. Mas dentro de uma normalidade, dentro de um conjunto de ideias, de conversas, olhando para o mesmo alvo, o esposo deve cumprir o seu papel, sabendo-se que adversidades, imprevisibilidades, tanto ocorrem do lado da esposa como do lado do esposo, ok? Então, ela compartilha as experiências de vida com o esposo, as pressões da sociedade pós-moderna, faz o quê? Faz com que as esposas rejeitem a autoridade do marido. Então, a mulher piedosa, ela cumpre, aceita o seu papel como aquela que é cuidadosa, estar debaixo da missão do seu esposo. Por quê? Porque ele ama ao ponto de dar a vida por ela. E dar a vida por ela não é só literal. Dar a vida por ela é fazer tudo para fazê-la feliz. É claro que cada caso é um caso. Tem boas esposas, esposas fiéis, e tem pessoas também que são infiéis. E ao contrário também. Estamos falando aqui como mulheres valorosas, como homens valorosos de Deus. Então ela vai estar debaixo da missão do marido sempre quando que? Quando ele ama a ponto de dar a vida por ela. Dando a vida por ela. Então as mulheres hoje, as mulheres de hoje que estão rejeitando este papel dado por Deus, é bom lembrar que esse papel é dado por Deus, elas estão na realidade confrontando a palavra do Senhor. É só ler Tito 2,5. É por isso que a palavra cai em descrédito, não só, eu não creio no Senhor Jesus. A palavra acaba caindo em descrédito, por quê? Porque existem ensinamentos que vão completamente contra o curso do mundo. E o curso do mundo é que a mulher tem que cumprir o seu papel individual. Está lá em Tito 2,5. Quando você lê Tito 2,5, as mulheres Querem arrancar os cabelos, muitas, é claro. Então Deus, ele instruiu as servas, as mulheres, para mostrarem afeição para os seus esposos, para os seus filhos, a serem honestas, fiéis donas de casa. Mas mulher não pode trabalhar fora, não? Quem disse que não? Mulher virtuosa, Provérbios 31, 10, em diante. Mas quando ela é uma fiel dona de casa, cumprindo com fidelidade, e ainda lhe resta tempo, vigor, para cumprir a sua tarefa profissional, na sua vida acadêmica, louvado seja o nome do Senhor. Agora, com que custo que essas coisas devem e podem andar paralelamente? Com que custo? Fadiga, cansaço, relacionamento conjugal, intimidade, tempo para os filhos, tempo para si, tempo para Deus. Essas coisas devem ser observadas. Eu sei que é um esforço muito grande. E muitas pessoas se esforçando para desvalorizar o papel da mulher. A mídia secular faz isso. Faz um esforço tremendo para o quê? Desvalorizar, subestimar o papel das mulheres que se dedicam a Deus em primeiro lugar, que se dedicam às suas famílias. Só que Deus tem em alta estima estas mulheres, que é boa esposa, boa mãe, boa dona de casa. Então, tais mulheres piedosas são dignas de respeito e apreciação de seus esposos. Está lá em Provérbios 31, versículo 11, versículo 12, versículo 28. Ok? E quando isso ocorre dentro da harmonia do lar, cada um cumprindo o seu papel, aí vem a consequência de bênçãos para o lar. Então são os filhos que acabam seguindo a Deus em obediência. E Deus também definiu o papel dos filhos, que é obedecer os pais no Senhor. Eu fico muito preocupado, quando eu vejo juvenis, adolescentes e jovens, membros de congregação evangélica cristã, que não obedecem aos seus pais. Namora sem pedir consentimento o pai, namora escondido, não acata a ordem do pai. Isso você trazendo maldição para você. Eu estou sendo muito enfático. Está trazendo maldição. O que é maldição? Consequências que podem trazer prejuízos para o resto da vida. Então, filhos devem obedecer aos pais no Senhor. Obedecer. Deus colocou os pais nessa posição de autoridade e os filhos têm que respeitá-los, têm que honrá-los. Não adianta querer respeitar pastor e não respeitar pai e mãe. Não adianta. Não ajudar dentro de casa nas suas tarefas. Quando os filhos vão atingindo a sua maturidade, tem que cooperar, fazendo as tarefas do lar também. Haja vista o modelo de família hoje, que se esforça para ter o equilíbrio, estar no centro da vontade de Deus. E hoje, criança, a gente já abre aqui, deixa um parênteses, que criança é criança. Essa faixa etária é muito mutável, vai mudando constantemente. Agora, juvenil, adolescente, jovem, rebelde, mal criado, desobediente, não trata bem pai e mãe. Que é isso? O seu crescimento e a sua bênção, o seu futuro está comprometido. Está comprometido. Muitas pessoas consideram a rebeldia de uma criança como uma parte comum de um adolescente. Ah, adolescente é comum. Chama até de aborrecente. Não é assim, não. Claro que cada faixa etária tem a sua peculiaridade, você deve tratar, dar o remédio certo, na dosagem certa, no tempo certo. Mas entrar e se conformar que a rebeldia, que a malcriação, que a desonra, que o desrespeito é normal, negativo. Desrespeitar pai e mãe não é para filho de servo de Deus. Portanto, devemos tratar desse assunto. honrar papai e mamãe. Está debaixo da tutela do pai e da mãe. Tem 20 e tantos anos. Tem 20 anos. Está debaixo da tutela. Está comendo, dormindo. Tem que respeitar. Hora para chegar. Não pode fazer isso. Estabelecer ordens, limites nas redes sociais. Tem pessoas com 30 anos de idade. Ah, não se mexe na minha vida não, mas não trabalha. A porrinha ainda pesar aos pais, faz pai e a mãe sofrer. Peraí. Os pais que sustentam, instruem, preparam seus filhos, eles devem ser honrados. Está acontecendo ao contrário, nós já falamos sobre este assunto. Há 40 anos atrás, nós tínhamos uma honra sobremaneira para com os nossos pais. Não era medo, não, era amor e respeito. Hoje, por mais que se faz para os filhos, nunca está bom, nunca está satisfeito. Claro que não são todos. Não valoriza. Muitos de nossos filhos não têm valorizado, primeiro, a instrução que os pais dão no Senhor para eles. Não valoriza o conforto que hoje temos dado dentro das nossas condições. E a gente diz e fala com toda autoridade, responsabilidade e verdade. Muitos que estão agindo assim vão quebrar a cara. Por isso, fale a verdade, discipline. Você não pode, eu, pelo menos biblicamente, eu tenho que agir dessa forma. Eu não vou presentear um filho que desobedece, resmungão, reclamão. Eu não vou beneficiar, fazer mais do que é devido. Se um filho é ingrato, não faz o seu papel, eu vou estar o quê? Prestigiando, honrando aquele que deve ser disciplinado. Deixar de amar e deixar de usar, de ter a nossa responsabilidade como pai, como pastor, amando, sim. Agora, temos que ser pai a ponto de disciplinar, porque aquele que ama, disciplina. E a disciplina tem várias formas de disciplina. Quando a gente fala em disciplina, pensa só em vara, não é? Pensa só em varada. Bater. Não, não. Disciplina é tratar como deve ser tratado, com amor. Indiferença, não. Mas o filho ele deve colher aquilo que ele está plantando também. E nós devemos fazer isso. Ah, então o pastor está tratando mal com mal? Negativo. Eu não posso premiar uma pessoa que não merece prêmio. Digo prêmio que honra. Eu não vou ser hipócrita. Ah, o meu filho é tudo para mim. Tudo para mim é o Senhor. Os filhos devem honrar pai e mãe. Obedecer pai e mãe. Os filhos devem deixar de ser mentirosos. Família unida, em amor, contribuindo com tudo. Filho que não contribui para o lar, para o crescimento, ajudando nas tarefas mais simples. Esse filho não ama a Deus acima de todas as coisas. Então está precisando de que os olhos sejam abertos. Vê pai e mãe se matando no trabalho, se matando dentro de casa e não faz nada. Que é isso? Meu trabalho quando eu era pequeno era capinar o quintal e passar cera na casa. Passar cera um vermelhão, dar o escovão, que não tinha enceradeira, e dar brilho com a franela. Era o meu papel. O outro era geladeira, limpar, e enfim. Cada um tinha sua tarefa e éramos felizes. Tínhamos responsabilidades. Hoje, muitas crianças, adolescentes, jovens, são tratados como bebezinhos. Dá tudo na mão, dá tudo que quer, tudo que pede. Peraí, acorda. família equilibrada dentro dos preceitos da palavra de Deus. À medida que o nosso filho vai crescendo, ele vai tomando responsabilidades e tendo compromissos com coisas que ele precisa ter compromissos. Então, os lares cheios de Deus, da presença de Deus, é possível nesses dias. Não é fácil, mas é possível. Estamos vendo gerações criadas, orientadas com erros grassos, contrários à palavra de Deus. O único modo de termos famílias unidas, piedosas, famílias construídas nos princípios divinos, ou seja, é voltar ao plano de Deus para a família. Se você saiu do plano de Deus para a família, então volte, a não ser que você queira seguir o curso do mundo. Temos que estudar a Bíblia, aprender, aplicar em nossas vidas, ensinar aos nossos filhos, lembrando que os benefícios para nossa família, para os nossos filhos, nossos netos, são eternos quando nós cumprimos aquilo que temos que fazer. Isso requer choro, requer lágrima, não é fácil. É o combate da fé, é ir na contramão do mundo, mas vale a pena. Vale a pena porque uma vida alcançada vale mais do que o mundo inteiro, do que o mundo inteiro. Deus abençoe os lares. Deus dê condição a pai e mãe. Deus dê condição a pai e mãe. Eu quero dizer que nem sempre filho dentro da congregação é filho convertido. Tomemos cuidado, não vamos passar a mão na cabeça dos erros, dos pecados de nossos filhos. Porque se você fazer isso, você está sendo partícipe, está indo contra a lei de Deus. Isso gera consequência também para a sua vida, você pai e você mãe. Então, a palavra final é: construa o lar. Lembre-se de aplicar os princípios e preceitos, ensinar os nossos filhos, cumprir o nosso papel de esposo, de pai, de provedor, cada um cumprindo o seu papel em um lar unido e feliz para a glória de Deus.